Jesus. Oh, aleluia. Vamos preparar o nosso coração. Essas noites, Deus tem encontrado conosco. Tem sido tremendo. E hoje não estamos aqui para nós, estamos aqui para os outros. Vamos ficar na brecha para a nossa família. Estando na brecha é estar a fazer um ponto. Que alguma coisa tem que passar, nós temos que agarrar, né, naquilo que está em Deus e agarrar a pessoa, né, que está, o membro da nossa família, para ser aquele ponto que passa. Essa é a intercessão, okay? É fazer uma ponte. Ligação. Hebreus 7:25 diz que Jesus intercede por nós. Agora, ele não está a orar, ele está a fazer um ponto, ligando a humanidade com Deus, fazer aquele caminho. Intercessão é quando nós fazemos aquela ligação, okay? E essa vai ser aquela experiência hoje, relação da nossa família, porque vocês estão ligados à família, agora está ligado com Deus, e vai haver aquela ponte em que Deus passa a sua graça para atingir, né, a nossa família, todos os membros da nossa família. Então vamos preparar o nosso coração. Não queremos, né, qualquer bloqueio, né, qualquer interferência. Queremos um vaso limpo, né, um canal assim, sem qualquer impedimento. Então cada um apresenta as coisas que têm passado hoje, preocupações da vida, talvez sentimentos, talvez, né, se não está a sentir muito bem fisicamente, tudo isso às vezes interfere. Então apresenta isso a Deus. Vamos fazer isso antes que nós orarmos hoje. Aleluia. Bendito Jesus. Pai, nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício perante Ti, sobre o Teu altar. Nós queremos que nosso corpo, nossa mente, nossa boca, todas as nossas forças, tudo serve do Teu propósito hoje. Pai, mais que qualquer coisa, Senhor, nós queremos a nossa família salva. Nós queremos ver, Senhor, a Tua vontade, Senhor, operando em cada membro. Por isso, nós queremos servir do Teu propósito hoje, Senhor. Usa-nos, Senhor. Aleluia. Se tem um fardo sobre Ti neste momento, lança aquele fardo perante o Senhor. Entregue isso a Ele. Aleluia. Ok, antes que nós oramos, eu quero falar um pouquinho sobre promessas que nós temos para a nossa família. Oração muito poderosa é quando nós oramos segundo a palavra. A palavra é a vontade revelada de Deus. E quando nós oramos, é como estamos a usar aquela espada, que é a palavra de Deus, em oração. Em 1 Pedro, porque nós estamos a usar durante essa semana a revelação do sangue de Jesus, aplicando isso em oração. Em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, diz que vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Não era, mas agora somos. Era, né? Perdido, agora somos salvos. Antes não éramos um povo, mas agora somos um povo. Geração eleita. Deus quer que todos são assim, transferidos das trevas para a luz. Deus quer que todos recebam a salvação. Ser diferente. Uma geração eleita, sacerdócio real, missão santa. Uma transformação não é somente uma entrada num clube ou uma entrada numa. Vamos dizer, uma religião. Mas uma transformação da pessoa. Uma nova identidade completamente. A nossa identidade física é determinada pela aquelas genes, aquelas DNA da família. Quando olhamos para o espelho e diz, eu pareço o seu pai. Ele é tal e qual do sua mãe. O avô, eu vejo. Não é? Nós podemos ver as características da família na nossa natureza, nossa homem natural. Okay. Agora, aquilo que Deus está a fazer é fazer uma transformação para ter uma identidade completamente nova. Okay. Não é melhorar o homem velho. Fazer uma pessoa uma melhor pessoa. Porque se nós pensamos assim, ficamos muito enganados, porque há muitas boas pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas íntegras, honestas, boas. Mas essa não salva ninguém. Okay? Essa ainda faz parte daquela natureza velha, porque na natureza velha é o fruto da árvore do bem e do mal. Então, as pessoas podem ser tão bem como tão mal. Então, sendo uma boa pessoa, não leva a pessoa para ser, não é? Fazer parte do povo de Deus. É? Fazer aquela. Nós temos que entender isso, porque muitas vezes nós avaliamos membros da nossa família segundo a sua, o seu caráter. E às vezes nem oramos para certas pessoas porque nós pensamos, é uma boa pessoa. Não é? Aí ele não faz mal a ninguém. Ele é muito melhor do que muitos crentes que eu conheço. Não é? Ou alguma coisa. Então, às vezes pensa que, colocando na balança, ele vai com certeza ir ao céu. Mas as coisas não são assim. Tem que haver uma transformação da natureza. Do natural para o espiritual. Eu disse isso domingo. Né? Para ser aquela geração eleita, sacerdócio real. Né? Uma transformação da natureza. E todos precisam disso. Porque sem essa salvação, essa é a salvação, sem isso, ninguém consegue ver Deus. Nós temos que ser santo para aproximar a Ele. Tem que haver uma transformação da natureza. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos principalmente a nossa homem natural, pela parte visual. A parte sentimental ou a parte da personalidade é a nossa alma. Mas todos têm alma também. A pessoa que não é crente tem alma. Mas só a pessoa que conhece Jesus torna-se um homem espiritual. Em que a comunhão entre o homem e Deus é no Espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, diz uma coisa interessante, porque fala acerca de uma pessoa na família que é crente e os outros não. Fala acerca de homem que é crente e a mulher que não, ou mulher que é crente e homem não. E há muitas situações dessas. Diz aqui em versículo 14: o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora, o que é que essa significa? A palavra santificado significa separado de. Porque nós que somos crentes ou cristãos, nós temos uma posição de influência bastante forte na nossa família. E Deus deu-nos essa promessa. Por causa da nossa a presença e a nossa fé, Deus separa o descrente da família e começa a trabalhar na sua vida. Quando diz que é santificado, não significa que é salvo, mas é separado. E Deus começa a trabalhar especificamente na sua vida por causa de uma presença de uma pessoa. Porque tu estás ali. Lembras quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão estava a interceder: se não for, há 50 pessoas justas, não ia salvar. Depois baixou até 10, depois não fez mais nada, não pediu mais nada, mas Deus, por causa de um pequeno número de pessoas, agora ele diz: se for somente uma pessoa, ele não ia destruir, mas ele ia brilhar não pensa que não é? Porque és a única na família que é crente que é um assunto perdido. Não, tem uma promessa. Deus vai santificar isso, e por causa da tua fé também os próprios filhos têm uma outra herança, e que eles podem receber aquela herança, não é? Da tua própria fé, não é? E ser salvo. Claro, quando eu falo assim, eu não estou a dizer que eles são automaticamente, eles têm que responder. Cada pessoa tem que passar por aquela porta estreita. Cada pessoa tem que aceitar Jesus, não é? Para ser salvo. Mas nós temos uma promessa que Deus, não é? Transfere, Ele vai usar-nos, não é? Para atingir aquelas pessoas na nossa família. Cornélio, o centurião romano, quando ele convidou Pedro à sua casa, ele juntou toda a sua família. E Deus derramou, né, por causa de uma pessoa, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a família dele. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Uma pessoa que faz toda a diferença na família. Deus começa só com uma. E dali começa a tocar todos. todos na família. Josué, quando ele estava no fim da sua vida e houve uma decisão de avançar ou não, ele diz: eu e a minha família serviremos o Senhor. Nunca devemos parar só com ou ficar assim satisfeito com a nossa salvação enquanto que há outros na família que não são salvos. Nós devemos declarar isso sobre o resto da nossa família: eu e a minha casa será salvo, todos. Talvez seja bom às vezes pensar as consequências de não aceitar Jesus. Não há outra oportunidade depois da morte, aceitar Jesus. Não há purgatório, nem pensar. Não há rezas dos outros que vão ajudar a pessoa a fazer aquele empurrão para esticar e chegar lá. Não. Segundo a Bíblia, a pessoa morre uma vez só. E depois é o julgamento. A pessoa tem que prestar contas. E a pessoa não presta contas se tem feito que é um bonzinho ou não. Né? Se tem feito as coisas bem ou não. Né? A pessoa é julgada se tem aceitado Jesus ou não. Okay? Se houve uma transformação, aquela Ana Teresa. Lembras daquela parábola que Jesus contou no dia da festa, grande casamento, e estava a falar acerca do céu, e depois dentro daquela festa ele encontrou uma pessoa com roupas sujas. Ele disse: o que é que você estás a fazer aqui? Sai daqui. É como se alguém não, a Bíblia diz que a carne não consegue herdar o reino de Deus. Impossível sem a transformação, né? que é mesmo salvação, mas eu gosto mais da palavra transformação, porque às vezes as pessoas pensam salvação é somente tem que dizer algumas palavras e pronto, já estou. E muitas pessoas confessam em Jesus assim de boca por fora, mas a sua vida não foi transformada. E um sinal de uma vida verdadeira, né, a vida cristã, é a transformação da natureza. A pessoa não é como antes. Okay? Os feitios da família não tem mais importância, morreu. Aquelas coisas naturais já acabou. Eu estava a falar domingo sobre o primeiro Adão. E o último Adão. A primeira Adão deu-nos a nossa natureza terrena. E essa continuou depois de gerações e gerações e gerações até Jesus. E Jesus é chamado o último Adão. Que significa que ele completou o ciclo de natureza contaminada com pecado e abriu caminho para uma nova geração com uma natureza divina, com uma nova DNA. Okay? Por isso as pessoas não devem ficar tão agarradas das coisas naturais. Ah, a minha família somos assim. Epa, essa já acabou. Jesus é o último Adão, não é? Ele é, não é? Ele é o último Sousa. Ele é o último, não é? Malveiro. Ele é o último Rodrigues. Ele é o último Reimer. Ele é o último, não é, Veiga. Ele é o último, não é, Adão. E já começa uma pessoa nova. Em Cristo começa uma nova geração. Por isso, a nossa promessa, aquilo que agarramos, é que nós podemos começar uma nova geração
da nossa família. Uma geração em que antigamente a nossa família era assim, mas agora é diferente. Agora somos de Deus, agora Deus está no meio. Somos diferentes. Aquilo que era já não existe mais. Agora temos uma nova árvore de família. Não é aquela árvore de conhecimento de bem e de mal, coisas boas e coisas não tão boas, mas agora temos a árvore de vida. Okay? Nova vida em Cristo. Por isso é tão importante que o sangue de Jesus transforma a natureza de cada pessoa na nossa família. Okay? Incluindo a nossa vida. Pergunto. Somos um bom testemunho dentro da nossa família de uma vida transformada. Pessoas olham para nós e dizem: é, graças a Deus. Eu lembro como ela era. Agora é diferente. Ou que eles dizem: ah, nada mudou. Ela é tal e qual. A transformação começa. Por isso, quando nós oramos para a família, primeiro vamos orar para nós. Okay. Qual foi o sangue que foi derramado que toca mais a nossa própria imagem? Fala, toca mais de quem que nós, a nossa identidade. E quando a barba de Jesus foi arrancada. A nossa cara é a nossa identidade. Está na nossa BI. Aquilo que nos identifica é a nossa cara. Aquilo que as pessoas olham para a nossa cara e dizem: ah, essa é a família, só, com certeza. Essa é mesmo como um pai. E aquela ligação com aquilo que nós somos. E o sangue de Jesus, quando o barco foi arrancado, o sangue de Jesus caiu. E essa é a nossa própria transformação de identidade. Não podemos nos identificar com os feitios da nossa família, nem de tendências da nossa cultura, nem da nossa própria raça ou nacionalidade, ou coisa assim. Essa não, essa é aquela velha Adão, essa é aquela primeira Adão que terminou em Jesus. Ele é o último desta natureza pecaminosa. Deus quer algo novo. Aquela santidade. Quando nós temos na nossa família um certo historial de imoralidade, historial de divórcio, historial de certos características e feitios e, né, de violência, de zangas, de coisas assim. Quando nós temos aquela história, é a nossa identidade. As pessoas conhecem-nos por isso, pela nossa reputação, pela nossa forma de agir, pelo nosso temperamento. E essa tem que ser arrancada, essa tem que ser lavada pelo sangue de Jesus. Transformação tem que acontecer. E quando nós somos transformados da natureza, nós somos aquele instrumento de santidade na família que começa a contaminar também, influenciar, santificar os outros. Vocês entendem? Por isso é tão importante que esse processo, essa aconteça em nós.
cada membro da nossa família. Vamos orar assim sobre a nossa própria vida. Sabe que um impedimento de transformação, uma pessoa que tem confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, eu tenho visto isso vezes após vezes, é que nós chamamos altivez. Porque conhecendo Jesus ou estando na igreja, temos a tendência de pensar que somos melhor do que os outros. E quando nós pensamos que somos melhores do que os outros, nós estamos a colocar-nos assim. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não há transformação aqui, não há graça. Até que Deus diz que somos salvos, não é? Pela graça, por meio da fé. Mas é a graça que leva-nos a ser salvo, ter aquela transformação. Às vezes nós sabemos, temos certas experiências que enchem a cabeça. E então nós temos que resistir, quebrar aquele orgulho em nós. Há muitos membros da família que não prestam atenção, não querem ouvir nada, porque pensam que tu és mais melhor do que nós, né? Que a crente pensa que é ali, né? Mas eles sabem. Por isso nós temos que ter aquela capacidade de humilhar a nós mesmos. Não fala com eles como que eles são lepros, ou que têm uma doença qualquer que temos que afastar, não. Pessoa humilde sabe lidar com outras pessoas. Não pense que é mais do que outro. Facilmente pede perdão. Confesse que não és perfeito. Confesse a pessoa não crente que tem falhado e que precisa de mudança. Confesse isso à pessoa não crente na família. Essa ajuda muito pela sua própria salvação. Altivez impede a graça a passar. Lembres, a pessoa crente é a pessoa-chave na família, pela transformação e salvação da família. Agora, se por causa da nossa altivez estamos a ser um impedimento, toda a família fica perdida por a nossa causa. Porque nós somos a peça importante. Okay? Por isso, aquilo tem que ser em nós, em que nós podemos falar, né? Se nós temos feito mal antes, vamos retificar, vamos restituir, vamos não somente pedir perdão, mas vamos endireitar a situação. Essa serve a nossa própria quebrantamento e humildade para que a graça de Deus pode fluir. Outra forma de orar, e nós vamos fazer isso também, é que a Bíblia diz em 1 Coríntios 4, versículos 3 e 4, diz que o Deus desse século, não vou abrir, eu já conheço assim de cor esses versículos, temos usado com tanta frequência, diz que o Deus desse século cegou os olhos, né, do entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Quando a luz, né,
brilha, as trevas se afastam. E as fortalezas que existem na mente da pessoa, por isso são argumentos. 2 Coríntios 10, versículo 4, fala dessas fortalezas que estão na mente. Essas fortalezas são os argumentos que eles apresentam contra o Evangelho. Argumentos como, ah, bem, eu não acredito nisso. Ah, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não preciso de Deus. É somente uma muleta para as pessoas fracas. Eu não preciso disso. Argumentos, filosofias, ideias, religiões diversas. Esses são aqueles argumentos, são fortalezas que são criadas na mente da pessoa. E nós aplicamos o sangue de Jesus para tirar aquela cegueira espiritual. Deus não chamou-nos para argumentar, para discutir, mas para orar. Não é para tentar convencer a pessoa. Não, vamos orar. Deus, coloca a tua sangue sobre a sua mente. Traz revelação. Efésios 1:17 diz que nós devemos orar assim. Que Deus vai abrir os olhos do seu entendimento. Dá um espírito de sabedoria e revelação. Né? Iluminando a sua mente. Para ele entender. Eu lembro, né? Com certeza, meus pais estavam a orar para mim. Né? Porque eu tinha lido a Bíblia e aquilo não diz nada. Eu pensava que eu sabia a Bíblia. Mas eu lembro daquele dia que eu peguei na Bíblia. E para esconder, para não falar com qualquer pessoa, comecei a ler. E aquilo saltou de página. Né? Começou a falar comigo. E foi o dia que eu aceitei Jesus, porque meus olhos ficaram abertos. Eu comecei a entender. É como que Deus estava a falar comigo. E nós devemos orar assim, neste sentido. Deus abre os olhos do seu entendimento. Okay? Destruindo, em 2 Coríntios 10, destruindo todo o altivez que se levanta, todo aquele argumento, toda a fortaleza, destruindo isso, cancelando. O que é que cancela? Argumentos na mente? Sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus fala. Okay? Fala misericórdia. Fala. Né? E nós vamos aplicar isso, o sangue de Jesus, sobre as pessoas. Mas eu quero que nós entendamos uma coisa, por isso eu queria focar mais nesta parte. Quando oramos para os membros da nossa família, e nós somos crentes na nossa família, nós temos a chave na nossa mão. Para a sua salvação. Deus depende de nós. Por isso não somos salvos. Porque o desejo de Deus é chegar a todos. Então começa com uma pessoa. Para atender os outros. Mas é muito importante que a transformação é verdadeira em nós. Imagina, somos um canal. E aquele canal tem que ser limpo. Deus quer passar a graça de Deus através de nós para os outros. Mas se a nossa vida não é mudada, as pessoas vão olhar para isso aqui. Isso. Igual, tu falas de uma forma, tu és só religioso, tu és hipócrita. Tu falas assim, mas não vejo uma diferença nenhuma. É porque está entupido. E a graça não passa. Mas quando há transformação da natureza, uma pessoa diferente, todas as pessoas da família vão dizer, ah,
Eu sei, esse irmão, esse filho, essa esposa, ela é diferente. E Deus toca. E a Bíblia diz que no mesmo capítulo em 1 Coríntios 7 que mesmo sem palavra consegue atingir. 1 Pedro 3, sem palavra o testemunho é feito, porque o canal está aberto, vem caráter transformado. Eu sei que todos nós queremos ver a nossa família inteira salva. Eu sei isso, por isso vocês estão aqui hoje à noite. Vocês querem ser o canal para isso acontecer? Ou está a orar que a outra pessoa vai falar com eles? Manda mais alguém, Senhor. É como pessoa que tem todos os autocolantes no para-choque do seu carro, assim, né? Eu amo Jesus, peixinhos por todo lado, e depois faz aqueles... Né? Lembro daquela história que eu contei, do homem que, né, estava assim no seu carro, cheio dos autocolantes de Jesus e tudo isso, passou para uma pessoa, a pessoa... Estou em frente dele, ele começou a buzinar, ele começou a com gesto e tudo, raiar contra ele, né? E tudo isso, a polícia estava lá atrás. A polícia começou o seu, né? Sirene, né? E eu tenho que parar. Ele foi ter com aquele homem e disse: sai do carro, põe as mãos acima do carro. Começou a ver se ele tinha armas, levou ele para disparar a polícia. Sem qualquer pergunta. O homem achava assim: mas o que é que eu fiz? A polícia assim estava assim: mas o que é que eu fiz? Eu tenho que ser acusado de alguma coisa. Diz que tu roubaste esse carro. Não, é meu carro. Não é? Eu tenho os documentos, eu tenho o IBI, eu vou provar, é meu carro. Diz que não é teu. Tu tens autocolante, eu amo Jesus, né? E tem peixinhos e tudo isso, e tu agindo assim. Não, tu não és o dono desse carro. É um cristão que é o dono desse carro. Às vezes não servimos de mau testemunho. Servimos de mau testemunho. O que é que nós fazemos quando nós somos de mau testemunho? Deixa passar. Eles entendem. Eu vou à igreja. Eles vão ver que eu vou à igreja. Eles vão ver que eu leio a Bíblia. Eles vão ver que eu oro. Eles vão ver, eles vão entender. Mas eles não entendem. Porque eles olham para isso com hipocrisia. Quando nós quebramos aquele orgulho e chegamos ao perto da pessoa que conhece-nos bem, porque membros da família conhecem-nos como nós somos. Chego perto da família e diz: eu fiz muito mal. Eu não era um bom exemplo. Que porque ele é pior, justifica. Não somos aquela pessoa que é a chave da família. Por isso, nós temos que ter a nossa natureza transformada. Quando nós somos transformados e nós somos humildes, é quando Deus nos muda. E
coisas formadas, as outras não estão a subir. Que impede é quando a pessoa não tem a vida transformada. Não faz diferença. Não é diferente. Eu acho que estou a falar de uma coisa muito séria. E eu não tinha planeado isso. Tinha planeado essa preparação para hoje à noite. Mas eu sinto, se não somos sérios perante Deus, e sabe que o jejum ajuda-nos a humilhar a nós mesmos. Agora, depois de 3 dias, espero que alguns de vocês estão mais preparados para deixar o sangue de Jesus tocar a minha cabeça. Transformar a nossa DNA, dar-nos uma outra possibilidade, transformar a nossa vida. Com isso, a família vai ter isso. Ok, vamos ao negócio que faz.
Vamos chegar em pé. Arrancar a barba. Desfigurou a sua cara. Olhando para Jesus, eles não podiam dizer mais. É o filho de Maria. Eu vejo Maria nele. Nem podia dizer, ele é mesmo judeu. E foi desfigurado. Não podia ver qual era a sua raça, qual era a sua cultura, qual era o seu povo, quem era ele. Foi desfigurado. O sangue de Jesus derramou para mudar a nossa natureza, nossa identidade. A nossa identidade. É muito fácil ser diferente fora, entre pessoas que não nos conhecem, mas que toca mais e quando estamos com a nossa gente, com pessoas que nos conhecem já há muito tempo. Já há muito tempo. E essa é a natureza que temos. Essa é a primeira Adão. Jesus fechou o cerco. Último Adão. Para dar-nos novo DNA. Nova família. Geração eleita. Sacerdócio real. Feche os olhos e medite sobre isso. Tua própria vida pode considerar tua vida velha, morte, agora. Todas as maneiras de pensar, os feitios que tem, personalidade, seja boas ou negativas. Tudo lavado agora pelo sangue de Jesus. Fechou aquele ciclo. Fechou aquela identidade, quem que era, aquilo que tu pensas, como tu sempre eras. Agora é diferente. Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus foi derramado sobre ti agora. Declara isso sobre a tua própria vida. Que o sangue de Jesus foi derramado sobre mim. Para transformar a minha natureza. transformar a minha personalidade, transformar as características humanas, transformar-me de uma pessoa natural para ser uma pessoa espiritual. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se não tem servido como canal dentro da tua família, neste momento, peço perdão a Deus. Eu acho que Deus está a falar conosco hoje. O Espírito Santo está a alertar áreas, está a mostrar, então peça perdão agora mesmo, neste momento. Você tem que pedir perdão a alguém. Faz esse compromisso perante Deus agora, que logo na primeira oportunidade que tiver, vai fazer isso.